Este é o programa Autores e Livros, entrevistando a escritora mineira Madu Costa. Você poderia falar brevemente de cada uma de suas obras, na ordem que foram escritas e editadas?
Ah, sim, com o maior prazer. Então, A Janta da Anta foi a partir de um projeto que eu estava desenvolvendo na escola sobre bichos brasileiros ameaçados de extinção. E aí, pesquisa daqui, pesquisa dali, eu com o meu jeito de brincar com as palavras para ficar bem ao gosto das crianças, na época eu trabalhava com alunos do terceiro ano do ensino fundamental, segunda série, eu então recriei a história para não ficar aquela coisa só informativa, né? A anta, nome científico, blá blá blá. Eu fiz uma história contando um encontro casual na casa da anta, que ela estava fazendo a comida dela, e os bichos sentiram o cheiro e foram entrando, se permitindo participar daquele jantar. E acabou virando o que eu chamei no livro de uma inconfidência, porque eles fizeram um tratado em defesa dos animais ameaçados de extinção, sabe? Então eu pesquisei esses animais e fui colocando na história. E fez um sucesso muito grande. Teve uma tiragem na época de 1.000 exemplares. Eu hoje estou com um único exemplar.
Poxa.
Teve livro que foi para a França, Alemanha, na mão de amigos, conhecidos, né? E ele circulou bem. Aí agora eu tô querendo reeditá-lo e já tem uma editora que aceitou esse desafio, sabe? Aí vieram os dois de 2006, que são Meninas Negras e Coumba e o Tambor de Ambê. Mãindinha não é da minha autoria, tá? Então, Coumba e Meninas Negras, eles foram escritos a pedido da editora Masa, para introduzir no universo das africanidades, sabe? Então, tem a Mariana, Luana e Dandara, e elas vão se apresentando ao público enquanto meninas negras que fazem tudo que toda criança faz, né? É como ação afirmativa mesmo para a identidade da criança negra. O Coumba, com seu tambor, vai espalhando a notícia de que é preciso que se respeite as diferenças e que dá para viver na diferença e ser amigo. E com esse tambor ele vai acordando a consciência das pessoas por onde ele passa. Aí, em 2009, pela Más Edições também, Cadastros Desamarrados, é a Mariana do Meninas Negras que já cresceu e continua no mundo da imaginação. E ela adora olhar o céu, ver bichos nas nuvens. E com o cadastro tênis sempre desamarrado, ela viaja nesse cadastro. Tem hora que ela é uma pipa, e ela sobe, voa, e a imaginação é um fio comprido. E todo mundo pega no pé dela por causa desse cadastro desamarrado. A professora, e é uma professora branca na ilustração, só não olha para o rosto da Mariana, só olha para o pé dela e manda ela amarrar esse cadastro. E tudo que ela quer é que a professora, ao invés de mandar amarrar o cadastro, abra os braços e lhe dê um abraço. Esse é o recado do...
É o recado do livro.
Né? Do cadastro amarrado. Eu gosto muito. Aí tem o Caixa de Surpresa e lá...
Ah, sim, a Caixa de Surpresa, é verdade.
Caixa de Surpresa é um livro que o meu filho me deu mote quando ele tinha 5 anos. Ele que... A solução lá do final do livro... que é o que está na caixa de surpresa, ele realmente realizou na inocência dele. E quando eu fiquei sabendo, eu falei, gente, eu tenho que publicar isso, sabe? Então é a busca de um presente para uma pessoa especial, e essa criança de 5 anos encontra uma solução inesperada. É emocionante, eu não vou revelar.
Tá certo.
E Lápis de Cor é a história de Luan, que tem um apelo também ambiental. Todos os meus personagens são negros, por uma opção política mesmo. Então, Luan é um menino de hoje que gosta de computador, de jogos, mas que está antenado com a saúde do planeta. Então, ele vê o corte de uma árvore em frente à casa e resolve protestar. Começa a fazer um cartaz, aí o lápis quebra a ponta, ele pega o apontador. Quando ele vai fazer a ponta, ele descobre que ele está acabando com a árvore no papel e no lápis. Aí ele vive um conflito com isso. Que ele querendo defender a natureza está gastando papel e lápis que são feitos de madeira. Aí os lápis começam a conversar com ele, sabe? E a história desenrola assim, mas lá no final ele percebe que a gente precisa mesmo da madeira, do oxigênio que a planta produz, e que é possível equilibrar essas coisas. E aí ele leva adiante o trabalho dele de preservação, catando sementes, fazendo mudas e espalhando entre as pessoas. E zumbi, né, foi uma maneira também lúdica que eu utilizei de fazer a retextualização da biografia, pesquisei em várias fontes a biografia de Zumbi dos Palmares e transformei num poema de cordel. E tem tido uma aceitação muito interessante, porque ao apresentar para os alunos eu coloco melodia, né, aquela melodia tradicional do Nordeste e do Norte do Brasil. E tem a mesma métrica da valsa, tem a mesma métrica do samba. E aí dá para brincar muito com esse poema e os meninos vão assimilando o conteúdo.
E o seu contato com o cordel, música e literatura, porque você é mineira, né? Teve Sim. bastante também, não? Você precisou pesquisar?
Olha, sempre tem a pesquisa. Agora, como eu tenho um ouvido muito aberto para essas linguagens da arte, tem esse canal que já está inteiramente disponibilizado para qualquer escuta a respeito disso, sabe? Uhum. Então, assim que... O cordel sempre me encantou. Eu fiz um curso aqui em Belo Horizonte há mais tempo, no SESC, e sempre estou lendo cordel, né? O Ariano Suassuna e todos os grandes mestres do cordel. E com isso, né, eu fui me apropriando e fiz a pesquisa a respeito da origem europeia, a chegada no Brasil e tudo isso. Fiz um curso também de xilogravura. Eu vou mergulhando Sim. no universo daquilo que me dá interesse, sabe? Uhum. E quando eu aplico na escola, até para trabalhar conteúdos da geografia, da história, da matemática, da gramática, eu uso o cordel na retextualização, o resultado é tão afirmativo. É assim, é natural que eu continue, né? Usando esse gênero.
Uhum. Bom, podemos dizer, então, que os livros de Madu Costa revelam uma escritora engajada na promoção da cultura e da identidade afro-brasileira, não?
Com certeza. Esse é o meu primeiro objetivo, sabe? É implementar a 10.639, que veio alterar a LDB, tornando obrigatório o estudo sobre a história, a cultura e a arte africana e a importância do povo africano na construção da identidade brasileira. E aí, dessa maneira lúdica, com ilustradores que trabalham com essa mesma paixão, com esse mesmo objetivo de afirmar a beleza e a importância do negro, para que as crianças negras se vejam nesses personagens, é que eu escrevo.
Quando você escreve, tem em mente, sobretudo, um destinatário, digamos, uma criança afrodescendente?
É como se fosse assim, um reconhecimento da ausência de personagens negros.
Isso.
Né? Para que as crianças negras se vejam, então tem isso claro, sim. É para elas em primeiro lugar.
Sim, sim.
Mas é para todo o público, branco, negro, asiático, qualquer criança, qualquer adulto, qualquer criança interior de nós adultos, sabe? Para nos ajudar a enxergar outra estética, outra possibilidade de princesas, de heróis, de príncipes, que não só os brancos de olhos azuis, essa coisa que já está construída demais.
Nosso tempo é curto, eu gostaria de terminar perguntando quais são seus projetos literários agora. Eu acredito que há livros por sair, né? Você está envolvida em novas escritas? Não?
Eu estou com agora no Prelo, que já está ilustrado, eu já recebi as pranchas e a diagramação, e lembrei do Eduardo Galeano no livro dos Abraços, né? Que o menino vê o mar e pede o pai para ajudá-lo a olhar de tanta beleza e que ele tem diante do mar. Então foi a minha emoção na hora de ver a ilustração do livro chamado Embolando Palavras, que está ilustrado de novo pelo Rubem Filho, que nós dois temos uma empatia incrível com o texto e a ilustração. E a história de uma menina chamada Moara, né, eu escolhi um nome africano, com a avó, e ela pede a avó para fazer um bolo. E aí ela faz uma confusão com o sentido das palavras, que ela é uma menina de 4, 5 anos, e ainda entende muito ao pé da letra, e aí ela acha estranho, pergunta para a avó, ô vó, a avó bota ovo? a avó quase que cai para trás. Que é isso, menina? Tá ficando doido. Umas coisas bem assim, sabe? Engraçadas desse universo da criança que vai falando pelos cotovelos e essa avó que tem uma paciência e que fecha esse ciclo da vida com a avó e neta num entrelace de amor e de conversa na confecção desse bolo, né? Então é o Embolando Palavras, está chegando aí.
Pela editora Masa?
Pela editora Masa, sabe? Tá muito gostoso mesmo esse livro. Eu assim, sem nenhuma modéstia, estou apaixonada por ele.
Sucesso então para os seus empreendimentos, né? Muito obrigada, obrigado. Madu Costa, pela conversa.
Obrigada a você.
Acabamos de conversar com a professora, contadora de histórias, escritora mineira, Madu Costa, a respeito dos seus livros para crianças. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.